A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Sol, você está no Terceiro Milênio. E a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Toda a humanidade está cheia de problemas, porque não está mais a solução dos problemas no pensamento e na imaginação, e sim na energia que está comandando a natureza, a energia racional, a energia do verdadeiro Deus. E por isso, o racional superior da Terra tem na palma das mãos, na palma da mão direita, a bandeira da cultura racional, a bandeira da paz, do amor, da fraternidade e da concórdia entre todos, pelo desenvolvimento do raciocínio. Esta bandeira que está na palma da mão direita significa a volta de toda a humanidade para o seu verdadeiro mundo de origem, a volta de todos para a eternidade. Passarão todos a ser eternos e não mais mortais. É o que significa a bandeira que está na mão direita, na palma do racional superior da Terra, que veio do mundo racional se vestir de bicho do chão, se materializar no chão para salvar essa bicharada do chão. E por isso é um raciocínio desenvolvido, um raciocínio superior a todos os raciocínios. Se ele fosse igual a todos, seria feito por essas duas energias do chão e só pensava e imaginava como todos. Essa bicharada do chão só pensa e imagina. Por ele ser um habitante do mundo racional, é que veio com o raciocínio desenvolvido para trazer a verdadeira cultura da verdadeira salvação de todos, que é a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Que aí está ela, a energia racional, a energia do verdadeiro Deus, tratando essa energia de desmaterializar o habitante do mundo racional, que se materializou em forma de máquina do raciocínio e que seu estado natural é a vida eterna. Estão aí como mortais, porque se transformaram de racionais para animal racional. Hoje, todos que passaram a se conhecer, reconhecem isso e dizem, é verdade, teve muita coragem de sair de sua pureza. Depois de ser puro, limpo e perfeito, se materializar igualmente o bicho do chão para a salvação de toda a bicharada do chão. Um dos maiores heróis da Terra, porque deixou de ser puro, limpo e perfeito, que é no seu verdadeiro estado natural, para vir buscar seus irmãos que aí estão sofrendo demais. Irmãos por quê? Porque o habitante do mundo racional está materializado em forma de máquina do raciocínio. E este teve coragem de vir nesta lama, que é a matéria, buscar todos os seus irmãos, que aí estavam todos pensando, todos penando, pensando e imaginando, sem saber porque eram assim. Então penavam porque pensavam e imaginavam. Hoje todos que passaram a se conhecer dizem, é verdade. Não temos a palavra para agradecer esse habitante do mundo racional que está na Terra materializado como pensador, sofredor e mortal. E assim trouxe a solução real da vida para que todos passassem a se conhecer, a saber quem são, a saber de onde todos vieram e agora para onde todos vão e para onde todos iam se continuassem ligados nessas duas energias do chão. Iriam para onde? Se transformar de animal racional para animal irracional. E a primeira transformação seria feita pela energia magnética como habitantes aí do espaço, botando chifre, rabo e garfo na mão e correndo toda essa hierarquia do chão, para que depois de correr toda essa hierarquia do espaço, se transformando em bicho do chão, nessa fauna de verdadeira bicharada do chão. Hoje todos que já passaram a se conhecer dizem, é verdade, o racional superior da Terra é o verdadeiro Deus e por isso nos trouxe o conhecimento de cultura racional, para que todos pudessem voltar para o seu verdadeiro estado natural. E somente o verdadeiro Deus é que tem condições de salvar todos os seus filhos, toda a humanidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer dizem, é verdade, o verdadeiro Deus está na Terra entre nós. Porque se não fosse Ele, nós não sairíamos da classe de animal racional. E por a natureza ser de transformações, íamos nos transformar de animal racional para animal irracional. O racional superior da Terra é o verdadeiro Deus, porque veio do mundo verdadeiro, do mundo do verdadeiro Deus, salvar toda a bicharada do chão, ensinar todos através da cultura racional como conseguir deixar de ser animal racional, pensador, sofredor e mortal. E com o desenvolvimento dessas quatro partes importantes do aparelho elétrico e magnético, com o desenvolvimento do raciocínio, da vidência, do aparelho e da desmaterialização do habitante do mundo racional, está materializado em forma de máquina do raciocínio. E que agora essa energia está sendo desmaterializada para o seu verdadeiro estado natural e vai voltar à vida eterna, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E quem podia salvar a humanidade desse caos que todos se encontram? Só mesmo o verdadeiro Deus é que podia contar a história da verdadeira origem da humanidade e contar a história de como todos conseguirão voltar à sua verdadeira origem, o mundo racional. Como agora está aí sendo feita pela energia racional, o desenvolvimento do raciocínio, o desenvolvimento da vidência racional, o desenvolvimento do aparelho racional e o desenvolvimento da desmaterialização do habitante do mundo racional, que está sendo desmaterializado pela verdadeira energia de Deus, que é a energia racional. Hoje, todos que passaram a se conhecer dizem: é verdade, a cultura racional é a cultura predileta de todo animal racional para saber como deixar de ser animal racional, pensador, sofredor e mortal, e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E que não tarda, e não tarda mesmo, todos certificarem-se dessa realidade absoluta, porque a energia racional, a energia do verdadeiro Deus, está batendo em todas as portas, nas portas de toda a humanidade, acordando todos para a junção da fraternidade verdadeira e de paz, de amor e de concórdia entre todos, pelo desenvolvimento do raciocínio. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distâncias para elevar a cultura racional a todos os pensadores que estão necessitando de tomar conhecimento da sua verdadeira volta ao seu verdadeiro estado natural. Porfírio, somente o verdadeiro Deus é que poderia trazer a salvação. E chegou a hora dele vir à Terra trazer esse conhecimento.
Perfeito, porque se o conhecimento de salvação eterna está na Terra, como de fato está, temos provas e comprovações, é fácil então, e certamente, temos que deduzir e entender que Deus também está. Mas não é Deus em matéria, é Deus em corpo de energia racional. MJC, Manuel, é o aparelho desta energia suprema. Então, está na Terra a energia do racional superior, através de seu aparelho, Manuel Jacinto Coelho, que é exatamente Júnior, ainda tem o Júnior. Então, ele é que é o aparelho da energia racional, para trazer o conhecimento aqui na Terra. Claro que ele, Manuel, tinha que nascer aqui nesse mundo como se fosse um de nós. Nós diríamos assim, tecnicamente, no nosso conhecimento, é a grande invasão do primeiro mundo no segundo mundo começa com ele. O único habitante que teve a coragem, assim ele nos relatou, que teve a coragem de se materializar aqui para trazer o conhecimento do racional superior, o verdadeiro Deus. Naturalmente, ele nasceu ligado nessa energia, com a composição dos três poderes cósmicos, para poder manter o aparelho vivo aqui na Terra, como se fosse um bicho igual a nós, mas na verdade não era bicho. Uma verdadeira divindade, se assim podemos dizer, acima das divindades do astral superior, inclusive. E era o mais humilde de todos, o mais simples e o mais humilde de todos, porque o verdadeiro Deus não precisa de ostentação, não precisa de nada disto que, no, ao contrário, o suposto, aí existe um suposto na história da humanidade, que se passa por Deus, mas não atende a ninguém. Por isso a humanidade continua sofrendo e morrendo. Não estou falando nada contra ninguém. É apenas para que as pessoas compreendam que, para haver a preparação da humanidade, o sofrimento e a morte foram necessários e houve a necessidade da criação de um suposto filosoficamente, e cada povo criou seu suposto verdadeiro Deus. Todos chamam de verdadeiro, mas é suposto. Por que que é suposto? Porque é de acordo com as conveniências daquele povo. Então, cada povo criou um Deus para poder se defender do outro povo. E, por isso, todos os povos são sofredores, porque pedem, imploram ao Deus que criaram na suposição e ele não atende. É mudo e soberbo. Alguns parece que atende, mas é apenas para manter a lapidação. Essa é a maior, talvez o maior obstáculo que existe com as pessoas que livremente devam compreender isto. Não estamos condenando a crença de ninguém. Estamos apenas caracterizando. A crença é uma suposição filosófica. Por isso, cada um filosofa da forma que achar mais conveniente.
Porfírio, é bom lembrar que cultura racional não é contra nada nem contra ninguém. É em favor de tudo e de todos. E foi tudo que existiu e que existe, foi preciso e necessário existir. Então, precisava existir esse Deus. Todos são pomposos, né? Todos são ricos, todos vivem maravilhosamente bem. E então era preciso tudo isso para lapidar as pessoas e confortar também, porque muitas vezes ficavam confortadas, porque falavam, Deus vai salvar, Deus vai curar, Deus vai... Sempre tinha aquela esperança, então viviam sempre todos com a esperança de dias melhores, que Deus iria trazer um mundo melhor e tudo melhor para todos.
Oswaldo, as próprias profecias, o Apocalipse, anuncia a vinda do Messias, na linguagem esotérica, e dá as características de como ele seria, marca no rosto, a palma da mão com a bandeira branca da paz. Ele veio trazer a paz, ele não veio trazer a guerra. Não tem guerra, não existe no mundo racional motivo de guerras aqui embaixo. Enquanto que, filosoficamente, cada religião está em guerra com outras religiões para garantir o seu poder. Quer dizer, é uma manifestação de poder que foi necessário apresentar, e as pessoas ficaram acreditando em estar em contato com a força divina. No coração de cada um é possível, porque a pureza está em cada um de nós. Como disse Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então ele veio aqui, nos deu a mensagem e nós praticamos o contrário. Essa é a grande, o encanto que ficou, os seres encantados que ficaram caducando com a crença de uma forma que foi apresentado uma força divina que está em contradição com a própria definição. Um Deus que castiga seus filhos? Que Deus é esse? Esse é o suposto criador de todas as coisas, mas o verdadeiro não. O verdadeiro vem trazer o amor que é de um por todos. E como que isto é feito? O verdadeiro Deus sempre foi o verdadeiro Deus. Os emissários que aqui vieram durante a história da humanidade, muitos, não poucos, e o sistema aqui, filosófico, criado aqui na Terra, é que qualificou esses emissários de santos e de puros, e que não eram puros, porque na matéria não há pureza. Por isso o racional superior da Terra, quando chega e diz, eu fui o único que teve a coragem de vir se materializar aqui na Terra para trazer o conhecimento de salvação eterna do animal racional. Então ele vem e assume a categoria de bicho. Passa a viver como bicho sem ser bicho. Esse foi o grande ato de coragem e que somente o amor de um por todos justificaria esse tipo de ato. Essa é a história do verdadeiro Deus e que o universo em desencanto explica tudo o que aconteceu, como que as vidas foram transformadas em todas essas vidas, como é que foi feita a criação divina, como é que tudo veio se processando e, evidentemente, temos que considerar que uns tantos habitantes, por conta própria, deram consequência a um mundo de mau gosto, que é esse mundo em que vivemos. Nesse mundo, todos se tornaram maus, criminosos. E por isso a matéria, ela não é um castigo, é a própria consequência do abuso de todos aqueles que viviam no mundo da pureza. Por isso, um irmão, na primitiva origem, não é? Ele é irmão e vem aqui para salvar seus irmãos. Então, esse é o grande herói da humanidade. E ele passa a ser o aparelho, Manuel Jacinto Coelho, MJC, passa a ser o aparelho do conhecimento de redenção universal. Assume aí a terceira fase do conhecimento de Jesus, o Pai da humanidade. Mas não o Cristo. O Cristo é a questão filosófica. E é por isso que muita gente ainda faz confusão. E aí, para desconfundir tudo isso, aí vai ter que cada um constituir seu próprio enigma. Não estamos, em hipótese alguma, dizendo que somos contra ou a favor da crença deste ou daquele. Porque a crença é apenas uma suposição filosófica. E por isso, cada povo criou sua própria filosofia e, provando que todas elas são falsas, brigando uns contra os outros. Por isso, historicamente, todas as civilizações aqui na Terra foram usadas para a dominação, o poder e a ganância de uns poucos, em detrimento da fraternidade. E agora chega na Terra o verdadeiro Deus, ou melhor, o aparelho do verdadeiro Deus para trazer o conhecimento de paz. Por isso, na palma da mão e outras marcas que também foram anunciadas no Apocalipse.
Por fim, de todas as religiões, todas as crenças, foram feitas pelo pensamento, né? Foram pensadas, foram feitas com o pensamento. E o pensamento, a gente já sabe hoje, que ele é conflitante. Então, por isso que sempre houve esse conflito de religiões, porque foi feito com pensamento, que é conflitante. Então, teria que dar conflito.
Um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Um habitante extraterreno, extracósmico, materializou-se aqui na Terra para ditar a obra Universo em Desencanto. E quem vai nos esclarecer sobre isto é a Bernadette Catarcione. Quem é o racional superior da Terra?
Hoje é que todos estão sabendo quem é o racional superior da Terra e de onde ele é, e de onde ele veio, e por que saiu do primeiro mundo e nasceu nesse segundo mundo na categoria de bicho racional. Categoria essa dividida em duas classes, racional e irracional. Veio aqui aparentando ser igual a todos, com uma mensagem que todos desconheciam, que é a cultura do primeiro mundo. A cultura do primeiro mundo é a cultura racional. Se materializou em forma de animal racional para poder salvar o animal racional. Hoje, todos estão cientes da grande diferença de um habitante do mundo racional para os habitantes desse segundo mundo, pensador, sofredor e mortal. Se ele fosse igual a todos, só pensava e imaginava igual a todos. É um ser extracósmico. Extracósmico por ser um habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Deixar de ser puro, limpo e perfeito e eterno para se materializar aqui nesse segundo mundo e salvar a bicharada do chão. Mostrar como desceram do primeiro mundo para o segundo mundo e como é a volta de todos para o primeiro mundo. Trouxe o conhecimento da descida do primeiro mundo e o conhecimento da subida para o primeiro mundo. Somente o primeiro mundo é que podia trazer este conhecimento para todos aqui desse segundo mundo, que sempre conservaram os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e transfinitos, por estarem vivendo sem se conhecer, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo. Hoje, todos que passaram a se conhecer dizem: é verdade, não há efeito sem causa. Hoje sabem que já passaram a se conhecer e como desceram do primeiro mundo e como subir para o primeiro mundo. E aí está o racional superior da Terra, contando com a gratidão de todos por ter feito esta revelação, que é uma das mais importantes para a humanidade, que é o se conhecer. A coisa mais importante, como estão vendo e sabendo, que é o se conhecer e saber por que está vivendo nesta galáxia térrea, e de onde veio parar nessa galáxia térrea, e para onde vai, e para onde iam se não passassem a se conhecer. Hoje é que estão vendo e sabendo, se não passassem a se conhecer, iam se transformar de animal racional para animal irracional. E por terem passado a se conhecer, foi evitado tudo isto. Leiam o livro Universo em Desencanto.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Quem és tu? Onde tudo começa, a nova fase. Porque nós estamos na fase racional. É uma nova fase, a fase do terceiro milênio, que hoje, que sempre a gente anuncia aqui, estamos na fase do terceiro milênio. Nessa fase, todos vão saber o quem és tu. Quem é você? De onde você veio? Como começou tudo isso? Tudo isso dentro da nova fase, a fase racional. E a Cecília Negrini fazendo uma homenagem a Manuel Jacinto Coelho.
Quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definires o próprio eu? Quando tomei conhecimento desta frase pela primeira vez, não me dei conta de tamanha grandeza, de insofismável intensidade, de sutil leveza e de soberana verdade estavam contidas nela. São palavras que reluzem sobre os céus de uma nova aurora. São palavras que despertam as consciências para um novo tempo. São palavras que ampliam o horizonte humano para uma sabedoria milenar, cósmica, eterna. Quando Manuel nasceu neste mundo desde a primeira vez, vestiu a carcaça humana e peregrinou todos os cantos desse chão, do hemisfério norte ao hemisfério sul, do ocidente ao oriente, abaixo e acima da terra, portanto, uma missão pura, limpa e perfeita, preparar as mentes obscurecidas e embrutecidas pelo jogo da vida na matéria, de tal modo que pudessem ouvir, ver e entender a consciência suprema, universal. Manuel nunca abandonou seu propósito, pois que a humanidade sempre relutou diante do encontro com a verdade. Não havia sinais de facilidade ou de aceitação de sua presença. Assistiu isso tudo, um completo desprezo e desrespeito à sua missão, e complacente, viu multiplicarem-se os algozes. Sim, porque a verdade dói, mesmo que seja dita de maneira mais branda, simples, humilde e sutil. É triste para a humanidade, orgulhosa e soberba, ver descoberta uma vida inteira de mentiras. Mas, por uma graça que ainda veremos de saber retornar, Manuel não procurou o conforto da vida fácil, nunca, em nenhum de seus momentos terrenos. Não estava nele o desejo de desfrutar da vida, como se a vida, com todos os seus enganos e desenganos, pudesse pervertê-lo da verdade. Não podia, como não deixou-se levar pelas fantasias, sonhos e ilusões da pobre evolução humana, do encanto de um mundo desconhecido de si mesmo. Sim, ele estava acima de tudo, exatamente para desencantar-nos disso. Quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definires o próprio eu? Não há Emmanuel, como nunca houve, a mais ínfima demonstração de sua magnitude. Não cabia-lhe a pompa, o prestígio. Não estava ele em busca de fama, de status, do poder. Ele falou do efêmero, do inútil, do desconhecido, com a sabedoria de um irmão mais velho, de uma origem superior a qual nós e ele pertencemos. Manuel não trouxe regras, leis, normas ou princípios. Manuel não fundou seita, doutrina, filosofia ou religião. Manuel não abriu igreja, templo, sinagoga ou casa de pregação. Em todos os momentos terrenos, Manuel falou e mostrou apenas a verdade, simples como ela é, tão clara como haveria de ser. Manuel não ofendeu nem humilhou, mas teve a delicadeza, feito a brisa da manhã, de ditar verdades que serão perpétuas tábuas de salvação real, sem ferir e sem melindrar quem quer que seja. Ao trazer infindáveis descobertas, sua mensagem traz consigo a razão pela qual a vida e o conteúdo da vida mantinha-se misteriosa. Para cada mistério desnudado, abre-se uma nova janela, através da qual enxerga-se esse mundo material do jeito que ele verdadeiramente é, sem abalos, sem choques, sem traumas. Sabia ele, contudo, que nem todas as pessoas estavam prontas e preparadas para entender sua mensagem. Com os pés no chão e sem distanciar-se da origem que lhe trouxe à Terra, Manuel prescreveu todos os ensinamentos necessários para uma vida equilibrada, onde a paz, o amor e a fraternidade imperassem sobre todas as demais coisas, onde Deus, o verdadeiro, tivesse lugar dentro das pessoas. Pela intuição, pelo discernimento e pela fluidez do raciocínio, Manuel vibrou em direção de um novo mundo, um paraíso racional, acolhido e buscado por todos aqueles que aguardam a civilização do terceiro milênio, atentos às mudanças de fases, à espera de uma nova era. Estava ele lançando a semente do futuro, ensinando a manejar a vida em uma outra dimensão e preparando a colheita, frutos de uma vida cheia de felicidade, harmonia e tranquilidade. Terra abençoada por Deus e feliz por natureza, o Brasil é o berço da cultura racional, conhecimento universal que Manuel deixa para quem quiser trilhar brilhantes passos, respirar brilhantes dias, frutificar brilhantes alegrias. É o fruto de sua obra, semente, cultivo e colheita. Manuel Jacinto Coelho, meu velho, meu querido, meu amigo, renascido em 30 de dezembro de 1903, vestindo a roupa de Manuel, triunfa mais uma vez, ao mostrar, provar e comprovar que o ser humano possui uma máquina no cérebro capaz de ligá-lo à sua verdadeira origem. Manuel trouxe as respostas para as maiores angústias e ansiedades que se abatem sobre a humanidade. Quem somos? De onde viemos? Como viemos? Por que viemos? Para onde vamos? Como vamos? Por que vamos? Ao lembrar de seu nome nesse dia, não fiz por culto à memória ou relíquias de lembrança do passado. Seu nome e sua obra são muito maiores que palavras, para poder mais uma vez vibrar seu nome e divulgar sua obra. Além desta planície existe um lugar muito além da nossa imaginação, um mundo onde habitam seres de energia, de vida própria e essência nunca vista e sem igual. Seres inteligentes, divinos, como nós já fomos também. Lugar onde Manuel veio para nos resgatar.
Todos levitando naturalmente, por todos estarem ligados à energia de cima, a energia do mundo racional e fazendo viagens espaciais por estarem desligados do chão.
Vamos ouvir a música Quem é esse homem com Afrânio Machado.
Abençoa com a mão direita e a ninguém faz defeito, pra ele todos são iguais. Quem é este homem que cura todo o mal do mundo? Seu amor é tão profundo, todos são filhos naturais. Quem é este homem que onde toca vira ouro? Pode ser pó, pedra ou couro, num tesouro vai mudar. Lhe digo, este homem, ele é um ser divino, me guia desde menino, me guarda com muito amor. Dono da voz que comanda o universo, ilumina o meu verso, é o racional superior. Emmanuel, fala o Messias, Deus, o grande Salvador. Emmanuel, essência da sabedoria, nosso grande Redentor. Emmanuel, fala o Messias, Deus, o grande Salvador. Emmanuel, essência da sabedoria, nosso grande Redentor. Abençoa com a mão direita e a ninguém faz desfeita, pra ele todos são iguais. Quem é este homem que cura todo o mal do mundo? Seu amor é tão profundo, todos são filhos naturais. Quem é este homem que onde toca vira ouro? Pode ser pó, pedra ou couro, num tesouro vai mudar. Lhe digo, este homem, ele é um ser divino, me guia desde menino, me guarda com muito amor. Dono da voz que comanda o universo, ilumina o meu verso, é o racional superior. Emmanuel, fala o Messias, Deus, o grande Salvador. Emmanuel, essência
da sabedoria, nosso grande Redentor. Emmanuel, fala o Messias, Deus o grande Salvador. Essência da sabedoria, nosso grande Redentor. Emmanuel, fala o Messias, Deus o grande Salvador. Emmanuel, essência da sabedoria, nosso grande Redentor.
Ouvimos a música Quem é esse homem? Com Afrânio Machado.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Você também pode encontrar o livro Universo em Desencanto na internet, no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Livrarias e contatos e também o seu pedido de livros Universo em Desencanto.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 2642 2000.
Pois é, Oswaldo, e aí a questão principal é a cabeça. A cabeça do ser humano é que nos condena, é que nos faz sofrer, é que nos faz pensar e imaginar.
Como condena, né?
Exatamente, a condenação está na nossa cabeça. É um reinado poderoso, porque, como diz o Racional Superior, ninguém se doma nem se amansa, se acostuma. Então, começa pela cabeça, e todos têm na cabeça o seu próprio mundo, a sua própria realidade, porque o pensamento foi feito para dividir, e cada cabeça uma sentença, não é assim que fala?
Exatamente.
E quem nos explica isso é a Nádia, a professora Nádia, falando que existe um novo mundo para a gente colocar na nossa cabeça. É o mundo do desenvolvimento, do raciocínio, com a mensagem do racional superior, com a cultura racional.
Um novo mundo florescendo na cabeça de toda a humanidade através do desenvolvimento do raciocínio. Minha gente, eu sei que o mundo inteiro está passando por sério processo de transformação, onde grande parte da humanidade vive momentos de tensão e desespero. Desastres ambientais, fome, pandemia, corrupção, violência, enfim, muita coisa ruim está acontecendo no planeta Terra. Aliás, desde que saímos do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, até chegarmos à condição de animais racionais, a nossa vida passou por vários processos de mudança. Mas de todas as que enfrentamos, essa, sem dúvida, é a mais séria de nossa história. E sabe por quê? A natureza mudou. Será que ninguém percebeu essa mudança? Desde 1935, teve início aqui na Terra a fase racional, fase que induz o homem a parar de pensar e passar a raciocinar. A natureza, força poderosíssima a quem devemos nossa vida e nossa sobrevivência, parou de alimentar as células pensantes do nosso cérebro para que nós aprendêssemos a raciocinar por exigência da fase vigente. E sem o alimento da natureza, o pensamento enfraqueceu e faliu, deixando os pensadores totalmente desnorteados e perdidos. Não é à toa
que fatos inacreditáveis e, por que não dizer, horríveis, vêm acontecendo no mundo há várias décadas, deixando a humanidade apavorada. Tudo isso é para mostrar que, através do pensamento, não se resolve mais nada. A palavra de ordem da natureza é raciocinar. Mas apesar de parecer que estamos caminhando para um catastrófico fim do mundo, todo esse caos universal é para anunciar a chegada de uma nova era, a era do raciocínio. Não é para ninguém se apavorar, e sim para acompanhar a evolução da natureza. A mãe sempre sabe o que é melhor para seus filhos, e a mãe natureza sabe mais ainda. Toda mudança, seja ela qual for, sempre causa transtorno na nossa vida. E essa que enfrentamos é a mais séria porque é o último estágio do animal racional aqui na Terra. A nossa condição de animal racional deve-se ao fato de sermos originados do mundo racional, de onde nós viemos e para onde retornaremos um dia. Enquanto a imaginação e o pensamento comandavam o nosso comportamento, havia a segurança da fase. Não havia tanto desequilíbrio como existe agora. O respeito, a vergonha, a polidez, a ética funcionavam entre os polos. Mas com o fim da regência da imaginação e do pensamento, os pensadores ficaram sem base, sem alicerce, expostos a todo tipo de situação e sofrimento. Chega de sofrer, minha gente. Pare de pensar e comece a raciocinar. Esta é a grande proposta de mudança que a natureza está nos oferecendo. E para desenvolver o raciocínio, não precisa fazer nenhum sacrifício. Basta ler com bastante atenção as mensagens da cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Essa foi a maneira simples, saudável e natural que a natureza providenciou para nos ligar ao nosso mundo de origem e acabar com o nosso sofrimento aqui na Terra. A leitura, além de distrair a mente, ela informa e enriquece, principalmente quando se trata de uma obra inédita, transcendental, que invade todas as áreas do saber humano e cujo autor não é nenhum ser pensante aqui da Terra. Pelo contrário, as mensagens da cultura racional são de autoria do racional superior, um habitante do mundo racional que, ao perceber a grande mudança que haveria na Terra a partir de 1935, materializou-se na forma humana, com o nome de Emmanuel Jacinto Coelho, e num gesto assim de infinita grandeza, providenciou a cultura racional para livrar o animal racional do fracasso total. Ao fazer uma leitura reflexiva e diária da cultura racional, o leitor vai entrar em contato com uma energia pura, limpa e perfeita, materializada em letras, palavras e textos, e vai sentir naturalmente a mudança que vai ocorrer na sua vida como da água para o vinho. Esse é o maravilhoso processo do desenvolvimento do raciocínio. Você já deve ter ouvido um ditado popular que diz o seguinte: contra a força não há resistência. Pois bem, tudo e todos que existem neste mundo foram gerados, criados e mantidos pela natureza. Só ela, como dona da nossa vida, pôde e pode esclarecer o porquê da nossa existência aqui na Terra e nos dar o suporte necessário para vivermos em harmonia. A natureza acompanha o desenvolvimento do raciocínio e o raciocínio acompanha a evolução da natureza. Então, minha gente, conheça a cultura racional nos livros Universo em Desencanto e descubra a força que existe dentro de você através do desenvolvimento do raciocínio. Salve o mundo racional!
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
E Oswaldo, o mais importante aquela velha história que o ser humano sempre ficava na esperança de ser atendido, implorando aos céus aquilo que se sempre julgou merecedor por causa das filosofias doutrinárias que nos colocaram na nossa cabeça, e todos se achando no direito de receber as bênçãos de um suposto Criador, e todos morrendo sem alcançar nunca aquilo que eles que era solicitado, que imploravam. E é isto que as pessoas precisam compreender. Morrem de implorar aos céus a felicidade, e o que se vê mais no mundo, cada vez a discórdia. E sendo todos alimentados pela esperança, sempre esperando melhores dias, que a força divina venha socorrer. Mas as pessoas estão com o socorro na palma da mão e não souberam usar. Então, é a tal da esperança, né, Oswaldo?
O filho, a esperança é a última que morre, mas morre.
É, as pessoas mas esquecem. Muita gente acha que a esperança é um consolo. E a Beth vai nos explicar isso aqui, né?
Vai falar sobre a esperança é a última que morre.
O racional superior da Terra nos fala sobre a esperança. E nós também. Como falamos e debatemos sobre a esperança? Porém, o que é na realidade a esperança? Palavra fácil, com um som maravilhoso, usada para si e para outros. Agora, analisando, em que realmente precisamos dela? Em que nos auxilia a esperança? Por que precisamos dela sempre nos momentos difíceis, nos momentos em que não estamos bem? Pois bem, se estamos passando por momentos difíceis, temos a esperança que é apenas uma fase. Se estamos com alguma enfermidade, temos a esperança de que o médico irá nos receitar um remédio para a cura. E se estamos com alguma dor, aí é que corremos atrás da esperança. Esperança, esperar a realização dos sonhos, dos desejos. Quando se trata, então, de consolar um amigo, um parente, lá vem novamente a palavra esperança. Tentamos animar a pessoa, aconselhando-a a ter esperança. Dizemos que ela tem que ter essa esperança, pois quem espera sempre alcança. Triste ilusão e triste dedução. Seria mais certo dizer que é melhor esperar sentado, se não cansa. Essa confiança que o ser humano acredita que existe com o artifício não existe de jeito nenhum. Essa tal esperança artificial tão almejada só nos leva a ver o tempo ir passando, nada acontecendo, e ainda assim, muitos continuam alimentando a esperança. E quantas pessoas morrem sem alcançar a paz, a tranquilidade, sem realizar um sonho que achava ser tão importante? Coitado, aí é que vem aquela frase feita também pelo artifício. Nossa, ele tinha tanta esperança de se curar. Cadê a esperança? Com mente humana, com ação humana, decisão humana, só nos distanciamos da tal esperança. Veio nosso Deus e nos deixou a certeza, e não a esperança, de que teremos dias cada vez melhores. Curas para todas as doenças físicas, mentais e espirituais. Para que sofrer com a falsa esperança, criada apenas pelo pensamento? Vamos ler, com muito amor, o livro Universo em Desencanto e vivermos em paz com a certeza da verdadeira felicidade. Salve!
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Quem sabe faz a hora. Racional é positivo. Racional conhece. E quem conhece para de errar. Porque não tem que implorar nada. Nós estamos aqui pelo abuso da vontade. Implorar a quem nos criou neste mundo é perda de tempo. Pode ou não ser atendido. Mas o atendimento não é porque soube implorar ou aprendeu a implorar. O atendimento é feito pelo fator natural. Porque o espírito da verdade é o que realmente prevalece. Por isso que esse espírito da verdade, ele é o dominante subliminar que todas as pessoas que têm a sua crença, e cada qual com a sua crença, sempre ressaltando isso, mas com o espírito da verdade alcança algo diferente na vida. É o que nos promove a vida. Porque o espírito da verdade qual é, Osvaldo?
Amar o próximo como a si mesmo, fazer o bem sem olhar a quem. Essas duas frases são muito importantes na vida de todos, né? É uma importância muito grande e profundas, né? Porque amar o próximo como a si mesmo. Se todo mundo usasse isso, fizesse isso, seria um paraíso o mundo.
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E não essa desgraceira, com todo respeito, desculpe o palavrão, essa desgraceira de conflitos. E por que que há conflitos na humanidade? Porque todos se julgam detentores de um poder que não têm. Né? Então, a compreensão da cultura racional é simples e objetiva. Olha, todos são irmãos iguais ao verdadeiro Deus. Todos são irmãos e são iguais ao verdadeiro Deus, porque na origem todos são corpos de energia, de massa cósmica, pura, limpa e perfeita, de vida eterna. E estamos deformados aqui pela expansão do gosto da vontade. Então toda a construção do mundo foi uma grande história, uma grande aventura de uns tantos, de uma infinidade, mas que agora um desceu para nos provar e contar essa história. Você quer saber o que está acontecendo, minha gente? Pega o livro Universo em Desencanto, conheça o histórico do racional superior da Terra, o que ele viveu aqui na Terra, como ele viveu, tudo relatado e tudo mostrando como que o ser humano precisa se comportar com esse espírito da verdade. É a única coisa que tem mantido a civilização ou as civilizações vivas. É esse espírito da verdade que muitas crenças, apesar de serem filosóficas, colocaram aí, não podia ser tudo ruim, né? Mas, em compensação, aquelas filosofias do toma lá, dá cá, eu sou mais do que outro, e o outro não é isso, e etc., somente eu sei da verdade, e acabou-se um matando aos outros, irmão matando irmão, irracionalmente. Então, tinha que vir um lá de cima, um habitante do mundo racional, contar a história do que aconteceu aqui embaixo. Tudo conforme, Osvaldo?
Exatamente. Porfírio, cultura racional, livro Universo de Encanto, imunização racional. A gente deixa de falar da imunização racional. Você vai estar imune às energias elétrica e magnética. Só isso já é uma grande coisa, porque essas energias é que causam todos os transtornos da vida da gente, doenças, tudo isso. E você ficando imunizado delas, você vai ficar feliz e tranquilo, sorridente, contente.
O importante é a cabeça e cada um com a sua sentença. E o novo mundo que surge na cabeça de cada um é através do conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É essa a grande revelação que a cultura racional traz para nós. É isso aí? Então, até a próxima oportunidade. De nós vamos para os abraços, não é isso, João?
Exatamente.
De coração aberto, abraça a todos como irmão. Seja ele inglês ou francês, americano.
É isso aí, o Brasil Racional no terceiro milênio, abraçando a todos, nossos ouvintes, nossos colaboradores, nossa equipe de trabalho, todos sendo abraçados. Em Nova Iguaçu, a Maurício e Ana, doutor Luiz Cláudio e Edivaldo, no Jardim Cachoeira, a professora Nádia e a Sônia Pecoroni, em Jardim Santa Eugênia, e a Bernadette Catarcione, lá em Comendador Soares.
Na cidade do Rio de Janeiro, a Maria Cecília em Cascadura, o Nelson Ferreira no Meier, e o casal MM, Magno e Madalena, em Benfica, professor Horta em Iaúma, e Otávio de Jacarepaguá, Wilson Pantoja em Pilares e Carmelita em Bangu. Um abraço, dona Carmelita.
Aquele abraço nonagenário para a nossa guerreira Carmelita. E lá em Sorocaba, um abraço para Pedra Gaiducas, Miro e a Cecília Negrini, o Alvin Quimas e a Alice, a Márcia, a Luísa e a Marlene Moraes. E lá em Araras, um abraço para Valdemar e a sua família, Itapecerica da Serra, João Carlos Santos e Priscila Leme. E lá em Socorro, a Inês Cesário de Almeida, em Catanduva, Nelson e Selma Redaelli, em Pinhal, um abraço para Pedro e Benedita, e lá em Piratininga, São Paulo, um abraço para o nosso amigo Antônio Chamorro.
Em Campinas, família Santos, professora Iracema, Beth e Anderson e Almazia da Livraria Racional, Celso Veloso e Rio Claro Jefferson, Itacoaquecetuba Gilce, em São Bernardo, Douglas e Mary, Guarulhos, Sônia Regina, na cidade de São Paulo, a Cida, o Paulo e a Cíntia Loreto, e a Jéssica Loreto. E na Várzea Paulista, a Rosa.
E lá em Contagem, Minas Gerais, um abraço para a Helena de Oliveira, a Polônia, e em BH, e a Geralda, lá em Juiz de Fora também. E em Vilhena, Rondônia, um abraço para a Marta Chuí, doutor Yasuyoshi, e para o Abraão, lá em Minas Sul, Goiás.
Em São João de Meriti, o Álvaro, o Jota Santos e Vilma. Em Niterói, Anderson, Pepe e Luiz. Itaboraí, Léo Lima. Em Aperibé, Wagner Ribeiro e Itaucara, Ari e Caravana Racional. Em Cachoeiras do Macacu, Sandra e Antônio Jacques.
E lá em Campos dos Goytacazes, um abraço para o Cisne. E em Santa Maria Madalena, terra da eterna Dercy Gonçalves, um abraço para Josélio e o seu irmão prefeito lá de Madalena. E também em Miguel Pereira, um abraço para o Dr. Carlos Raza, a Leila, o Henrique, a Dona Maria e o Coronel Vitor.
Em União, no Piauí, o Ronald Rafael e o vereador Mascarenhas. Em Castelo, no Piauí, Edilson Duda e João Rosa. Em Imperatriz no Maranhão, Roberto Marinho. Em Brasília, Iranides.
E lá em Curitiba, um abraço para Fernando Samadi, o Sérgio, a Elizabeth Leite. Em Ibiam, Santa Catarina, um abraço para Luiz Miguens e para o Andrei, lá em Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E um abraço também para o Getúlio Amorim, lá em São Leopoldo. E em Floripa, Florianópolis, um abraço para o mestre pop de capoeira, o Valmir, o Márcio Momesso, que é o autor da nossa música Roda Cósmica.
Em Tustin, na Califórnia, ao TV Fernandes, em New York, N Vida, em Silvia, Francis e Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio, Desidério e Gabriel. Caravana Grande. Miami, na Flórida, Michele Mercado, Sália Azevedo e Eduardo.
E um abraço também para o Edgar, lá em Chicago, para o Casimir Taylor, em Ohio, para o Derrick no Texas, e um abraço para a Sônia também, Su Montanha Oliveira e o Igor, lá em New Milford, Connecticut.
Na Guatemala, o Eduardo Dias, no Uruguai, Gonzalo, na Polônia, Érico, e na Alemanha, Ângela Patarello.
E o abraço também vai para o Wilson Figueiredo, lá na Suécia, em Estocolmo, e para Portugal, a caravana de Lisboa, lá da Amadora, Maria Ferreira, o Manuel Ferreira, e lá no Porto, Manuel Figueiredo. E um abraço também lá para a Espanha, Barcelona, o Igor e o João de Lima Neto.
Em Moçambique, a Magali em Nampula. Em Egito, Armédio no Cairo. Na Nigéria, professor Folabi Mohamed. E em Teresópolis, Ali Chocolate, Janete Balbino, Mônica Quinupi, Roberto Guzzo, Graça na Quinta da Barra. Sintam-se todos abraçados pelo nosso programa. Muito obrigado pela sua atenção. Leia o livro Universo de Desencanto. Boa noite, bom domingo, salve!
Tantos os caminhos que você
você pode percorrer, o final será o